Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, na central técnica, Marcos Inácio. Hoje tem convocação para a seleção brasileira. Pearson Rádio já anunciou convocadas para amistosos. Robert Kubica anuncia que deixará o Williams. Fluminense apresenta reforços. Atlético Mineiro perde na Sul-Americana. Estes são alguns destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Seleção Brasileira.
O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convoca nesta sexta-feira os jogadores que vão participar de 2 amistosos pela Seleção Brasileira contra Senegal e Nigéria nos próximos dias 10 e 13 de outubro em Singapura. A convocação será às 11 horas. Além de Tite, Guilherme Daladeia também convocará jogadores para a Seleção Brasileira Sub-17 para o Mundial da categoria que acontecerá no Brasil entre os meses de outubro e novembro. Já André Jardine vai convocar a seleção sub-23, que se prepara para o pré-olímpico em janeiro do ano que vem. Os convocados para a seleção principal, que atuam no Brasil, poderão desfalcar seus times em até 2 rodadas do Brasileirão, entre os dias 9 e 10 e dias 12 e 13 de outubro.
Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense foi recebido com festa pelos torcedores em sua chegada em Curitiba na noite desta quarta-feira. Uma multidão de torcedores lotou as ruas da cidade para acompanhar o desfile e a exibição da taça. Por outro lado, a conquista do título inédito do Atlético Paranaense foi a causa da morte do taxista José Luiz Custer Contador. 63 anos de idade, sofreu um infarto fulminante na hora em que comemorava o 2º gol do Atlético contra o Internacional.
Futebol feminino.
A treinadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Pia Sonraj, anunciou na tarde desta quinta-feira as 23 jogadoras convocadas para os amistosos de outubro com Inglaterra e Polônia. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
A treinadora Pia Sanhok anunciou as 23 jogadoras que vão defender a seleção brasileira em 2 amistosos contra Inglaterra e Polônia. Goleiras: Aline, do Tenerife, Bárbara, do Havaí, e Letícia, do Corinthians. Defensoras: Bruna Benites, do Internacional, Daiane, do Tacon, Érica, do Corinthians, Giovana, do Aval Desnes, Kathleen, do Bordeaux, Mônica, do Clube Atlético de Madrid, Poliana, do São José, e Tamires, do Corinthians. Meio-campistas: Aline Milene, da Ferroviária, Formiga, do PSG, Luana, do Caspió, Maria, do Juventus, Thaisa, do Tacon. Atacantes: Andressa, da Roma, Beatriz, do Incheon, Chu, do Shangchun Dazhong, Debinha, do North Carolina College, Ludmila, do Atlético de Madrid, Marta, do Orlando Pride, e Vitória, do Corinthians. Pia ainda falou sobre o que quer para a seleção brasileira.
Nomes repetidos também significam que elas fizeram alguma coisa boa e a gente acha que elas podem fazer de novo, mas a minha tarefa é fazer com que elas façam um pouco melhor. Repetir os nomes também significa que elas têm muita experiência e nós sabemos, já tendo acompanhado os jogos há tanto tempo, que se você quiser criar um time vencedor, se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, são excelentes jogadoras e elas já estão fazendo a mesma coisa há muito tempo. Elas são nomes repetidos.
A lista tem um retorno de Marta, que se recuperou de lesão, além de 5 estreantes, Letícia, Daiane, Giovana, Poliana e Maria. Esta é a segunda convocação realizada pela treinadora sueca desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Nos dois primeiros jogos sob o comando de Pia, o Brasil goleou a Argentina por 5-0. E empatou com o Chile em 0-0. Antes da convocação, a CBF anunciou Lili Persson para o cargo de auxiliar técnico de Pia. As duas já trabalharam juntas e levaram a Suécia à conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta a Inglaterra dia 5 de outubro, em Middlesbrough, e pega a Polônia no dia 8, em Kielce. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Fórmula 1.
Único piloto polonês a ter competido em campeonato de Fórmula 1, Robert Kubica, anunciou que deixará a Williams no final desta temporada. O anúncio foi feito durante uma conversa com a imprensa durante o Grande Prêmio do Azerbaijão. Kubica, de 34 anos, voltou à Fórmula 1 depois de sofrer um acidente em um rally de pouca expressão na Itália, em 2011. Quando sofreu ferimentos graves, incluindo uma amputação parcial do braço direito. A Williams ocupa a última colocação no campeonato de construtores após 14 corridas.
Campeonato Brasileiro Série C.
A Confederação Brasileira de Futebol remarcou a partida entre Náutico e Juventude, válido pelo jogo da volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo será nesta segunda-feira, dia 23, no Estádio dos Aflitos. O jogo foi remanejado a pedido do Ministério Público de Pernambuco, devido ao show de Bon Jovi. O pedido foi da Polícia Militar de Pernambuco, que argumentou não ter contingente suficiente para atender aos dois grandes eventos ao mesmo tempo. Anteriormente, os dois eventos estavam marcados para a mesma data.
Aconteceu no futebol.
O futebol tem goleadas fantásticas. Pelo campeonato escocês, em 1885, o Arbroath goleou o Bon Accord por 36-0, hein? Eu falei 36-0. No profissionalismo, uma partida tornou-se histórica por quebrar recordes mundiais. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, a Austrália enfrentou a Samoa Americana e venceu por 31-0. O resultado foi reconhecido como a maior vitória em uma partida internacional de futebol. Agora, aqui no Brasil, tivemos uma goleada histórica também. E foi no futebol do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu um clube que já não existe mais, o Mangueira, por 24-0.
Corinthians.
A torcida do Corinthians está impaciente. Nesta quinta-feira, uma das principais torcidas organizadas do Corinthians, a Gaviões da Fiel, fez uma convocação de um protesto no centro de treinamento do clube para esta sexta-feira, a partir das 10 horas. Na nota de convocação, a torcida destaca o incômodo causado pela falta de vontade dos jogadores dentro de campo. O Corinthians vem de uma sequência de um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro e uma derrota na Sul-Americana. Além dos jogadores, a torcida também está insatisfeita com o trabalho do técnico Fábio Carilli e por sua entrevista após a derrota para os equatorianos.
Pré-olímpico de basquete.
A Federação Internacional de Basquete anunciou nesta quinta-feira as 24 seleções que vão disputar o pré-olímpico para Tóquio 2020. Quatro vagas estão em disputa. As equipes classificadas são Brasil, Canadá, República Dominicana, México, Porto Rico, Uruguai, Venezuela, Croácia, República Tcheca, Alemanha, Grécia, Itália, Lituânia, Polônia, Rússia, Eslovênia, Sérvia, Turquia, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Angola, Senegal e Tunísia. O Brasil precisa se classificar entre as quatro melhores para conseguir vaga para os Jogos Olímpicos. Na tarde desta quinta-feira, o Fluminense apresentou mais dois reforços para sua equipe. O repórter Maurício Costa tem os detalhes.
O Fluminense apresentou nesta quinta-feira mais dois reforços, Lucas Claro e Orinho, que estavam sem vínculo com outros clubes e assinaram o contrato com o Tricolor até o fim de 2020. Lucas Claro é zagueiro, tem 27 anos e chega após jogar três temporadas pelo Gençlerbirlik, da Turquia. O defensor foi revelado pelo Coritiba em 2009 e participou de duas finais de Copa do Brasil, em 2011 contra o Vasco e 2012 contra o Palmeiras. Ele prevê uma grande disputa na zaga do Fluminense e apresenta uma de suas principais armas para ajudar o time a se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Desde que começaram a surgir as conversas e eu de ter a oportunidade de vir para o Fluminense, comecei a acompanhar mais a fundo, poder conhecer, e acho que a concorrência ali vai ser boa. Mas é claro que eu vou buscar meu espaço, vou trabalhar para isso. Estou muito ansioso para poder estrear, para poder jogar. Quando eu tinha ali 20 anos, estava estreando, 21, 22, pensava que estava pronto. E não é verdade, hoje eu vejo uma diferença muito grande de cabeça, de como concentrar para uma partida, de como fazer um posicionamento, fazer uma cobertura, no momento de tentar segurar o time mais atrás, momento de pressionar, tá dando comando de trás para o time, tá pressionando, então muita coisa muda, né? E eu acho que com isso eu só tenho a ajudar o Fluminense, mesmo já com 9 temporadas, já como profissional, ainda tem uma parte física muito boa, que agora eu consigo juntar com essa experiência que eu adquiri tanto no Coritiba quanto na Turquia, e vai ser fundamental para esse momento do Fluminense.
Orinho vem suprir uma grande carência do elenco tricolor. Hoje, o Fluminense tem apenas Caio Henrique na lateral esquerda, já que Mascarenhas se recupera de lesão e Marlon deixou o clube para jogar no Boa Vista de Portugal. Orinho tem 24 anos, foi revelado pelo Juventus de São Paulo, teve chance no Santos, mas acabou sendo emprestado à Ponte Preta. Neste ano voltou ao Peixe, mas o técnico Jorge Sampaoli preferiu não utilizar o lateral esquerdo. Sem clubes desde maio, Orinho já treinou durante a semana com o restante do elenco e sabe qual vai ser a sua partida preferida pelo Flu.
São quase 3 meses parados, mas por opção tive algumas propostas de fora da Europa, até para disputar a Champions. E acabou não dando certo, e esperei no momento certo, o Fluminense fez uma proposta e não deixei de agarrar. É um sonho de criança ver um Fla-Flu, e hoje podendo vestir a camiseta do Fluminense, espero jogar, espero o mais rápido jogar, quero me dedicar a essa camiseta, essa nação tricolor e poder dar o meu melhor dentro de campo.
Além de Lucas Claro e Orinho, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Igor Julião até dezembro de 2021. Já o atacante Kelvin pediu para ser liberado e o departamento de futebol do tricolor aceitou. O atleta está livre para negociar com outro clube. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro perdeu de virada para o Colón e fica em desvantagem na Copa Sul-Americana. Apesar de ter sido derrotado, o América Mineiro poderá reverter e, com uma vitória por 1 a 0, garantir uma vaga no final da competição. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 26, às 21 horas e 30 minutos, no Mineirão.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Os maiores medalhistas olímpicos da história da canoagem slalom são irmãos. Os eslovacos Peter e Pavol Hochhorner foram campeões na categoria slalom C2 nas edições de Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008 e ainda levaram o bronze em Londres 2012. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta na segunda-feira, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.